Agora 5h37, vamos falar de política com Humberto Dantas, mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Estadão. Tudo bem, Dantas? Boa tarde.
Boa tarde, Roxane. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Dantas.
E boa tarde aos ouvintes, amigos aqui da Rádio Estadão.
Vamos falar do De Olho no Legislativo.
Isso aí é que nem falar de filho. Né?
É o filho que está nascendo, né, Dantas?
É
mais um filho,
nascendo. Mais um.
Vamos falar desse trabalho que você acompanha de perto e é uma cartilha, e é um guia, vamos dizer assim. A gente pode chamar de guia?
Podemos. É um bom nome.
É um bom nome, né? Para falar, para acompanhar exatamente, afinal, o que é que fazem os nossos. Porque a gente, sem saber para o que serve, afinal, o legislativo. Sem saber exatamente. Muitas vezes a gente delega o nosso voto e não sabe exatamente como esse voto é utilizado, essa é a grande verdade. Eu acho que não tem uma outra maneira, Dantas, da gente tornar mais consciente esse poder que se passa à frente, sem saber exatamente o que faz o legislativo. Fala um pouco deste livro, que todo mundo vai ter acesso gratuitamente a este guia. Vamos falar disso?
Vamos, porque eu tenho muito orgulho desse trabalho, um trabalho que durou aproximadamente um ano. É um guia do Movimento Voto Consciente e da Fundação Konrad Adenauer. Acabou de ser lançado, foi lançado hoje, né? Está à disposição no site do Voto Consciente, absolutamente gratuito e digitalizado. Não tem papel e não tem custo. Não tem preço, né? Ninguém vai pagar nada por isso, mas também ninguém vai ter no papel. Vai ter na tela, vai ter digitalizado. Então a editora Fundação Konrad Adenauer e o Voto Consciente lançaram esse guia. Que guia é esse? Para que ele serve? Então esse é o grande desafio. O desafio é mostrar para o nosso cidadão que as 5.568 câmaras municipais do Brasil, que as 26 assembleias legislativas e que a Câmara Distrital em Brasília, a despeito, obviamente, de também existir a Câmara dos Deputados e o Senado, mas esses já são muito observados, todos esses legislativos merecem uma observação acurada por parte dos cidadãos. Então o que é esse livro? Esse livro, na verdade, é uma fonte inspiradora para as pessoas que querem ranquear o trabalho dos seus legisladores, que querem utilizar critérios, e tem vários critérios apresentados no livro, e de posse desses critérios, selecioná-los, usar aqueles que eles acham que são os melhores. Óbvio que a gente, em alguns casos, orienta, a gente indica, olha, esse critério não aquele, esse é melhor do que aquele, isso tem que ter, isso não tem que ter, mas esse guia é um guia para construção de critérios de acompanhamento de mandatos parlamentares. E ao longo do tempo, o Voto Consciente, nos próximos 10 dias, o Voto Consciente também colocará no seu site um sistema em que as pessoas vão poder organizar essas informações. Então, vão colher as informações, vão pedir as informações para o Legislativo, vão observar as informações do Legislativo, vão ranquear os seus parlamentares e vão dizer: esse parlamentar faz um trabalho melhor do que aquele, seguindo esses critérios. Então, esse é um grande desafio.
De que forma vocês organizaram esses pensamentos, de que forma vocês realizaram esse trabalho, como é que foi essa montagem?
Isso é outra coisa muito importante. A gente recebeu um recurso de uma família que resolveu financiar esse trabalho, né? Absolutamente aí no livro explica como foi feito esse trabalho. E nós ouvimos 60 pessoas ligadas a questões políticas para entender o que elas compreendiam como bons critérios para avaliar mandatos parlamentares. Entre essas 60 pessoas nós temos jornalistas políticos, quer dizer, jornalistas que olham para a política, que fazem coberturas ou fizeram coberturas ao longo da sua vida dos legislativos. Nós temos técnicos do legislativo, funcionários de assembleias legislativas e de câmaras municipais, né? Nós temos cientistas políticos, pessoas que estudam e que analisam a política. E nós temos pessoas que trabalham em organizações não governamentais, especificamente ou prioritariamente ligadas a questões do legislativo, ou de um olhar sobre o legislativo. De posse dessas 60 entrevistas, digamos assim, ou dessas mais de 60 consultas a essas pessoas, eu como pesquisador responsável pelo projeto, organizei todo esse pensamento e nós chegamos a esse livro, a essa fonte de inspiração para o início ou para a consolidação de trabalhos de acompanhamento de câmaras municipais e de assembleias legislativas que a gente espera, torce, enfim, que se dissemine pelo país todo, que as pessoas tornem isso uma febre. Tem defeito? Claro que tem. Tem problema? Óbvio que tem. Qualquer ranking tem problema. Semana passada, por exemplo, a gente estava discutindo alguns problemas relacionados ao IDH, por exemplo, que é um ranking mundialmente conhecido e utilizado. ah, eu não concordo com o método do IDH. E muito provavelmente as pessoas não concordarão com a aplicação de certos métodos, principalmente de cunho mais quantitativo, a respeito do trabalho dos parlamentares. Mas o simples gesto de aproximar o cidadão do parlamento, fazer com que um grupo de cidadãos entre no parlamento e colha informações para conceber listas e para perceber como os parlamentares agem, eu acho que a democracia dá um passo interessante e eu fico muito feliz de poder ter contribuído com esse trabalho e com todos os outros colegas que participaram.
E é claro que é um recorte, você não está dizendo que é o melhor recorte, não é uma única maneira de você, mas é uma das formas, né, um dos parâmetros para você poder comparar isso, partir de alguma base, né? Porque, na verdade, a gente não tem. Obviamente que as pessoas acompanham as informações pela imprensa, mas é muito importante que se tenha métodos, né? Perfeito. Que a gente fale sobre coisas parecidas, para a gente poder comparar. Isso, às vezes, falta, né? Você diz, não, mas tal jornal fez tal crítica. Vamos falar abertamente. Não, mas há um viés mais assim, ou há um viés... Não, se você determina métodos, acho que todos nós vamos ter de um ponto de partida comum para poder analisar, para ter critérios a respeito da ação dos parlamentares, do trabalho dos parlamentares e dos legislativos, né?
Olha, Roxana, eu acho que é exatamente isso. É ter um método e é ter um critério. É o melhor? É o melhor para aquele grupo da forma como aquele grupo imaginou. Vão existir melhores? Talvez possam existir melhores, certamente existirão diferentes, né? Certamente existirão pessoas pensando de outras formas. Inclusive, grupos diferentes podem avaliar uma mesma Câmara Municipal, por exemplo. Sim. Qual que é o problema? Com critérios que dentro desse nosso livro são diferentes. A gente tem listas, a gente está indicando a formulação de listas que variam de 4 a 14 critérios, a 13 critérios, enfim. É alguma coisa muito razoável do cidadão ter a escolha relacionada ao que ele entende ou que ele percebe efetivamente como um legislativo. E aí uma última coisa que é importante dizer é o seguinte: as pessoas podem olhar para esse nosso livro e dizer, puxa vida, mas o voto consciente, vamos supor, na cidade de São Paulo não utiliza exatamente esses critérios, utiliza outros. Por isso que a gente está dizendo que esse é um guia que fala do ponto de partida para que as pessoas avaliem legislativos. O voto consciente está na Câmara Municipal de São Paulo desde 1987.
É verdade.
Parte expressiva dos vereadores que lá estão hoje sequer estavam em 1987. E a gente vem caminhando e tentando avaliar. Eu não concordo com esse jeito. Não importa. É um dos jeitos. Existem tantos outros. Então, esse é o ponto de partida. Se um grupo numa determinada cidade, daqui a 10 anos, olhar para os nossos critérios e disser, olha, eu acho que poderíamos aprimorar aqui, porque já estamos mais habituados, já estamos sentindo melhor esta casa, certamente vai evoluir. Uhum. Mas esse é o nosso ponto de partida e é a nossa resposta a centenas e centenas e centenas de consultas que nos são feitas todos os meses e anos sobre como é que a gente poderia fazer isso na nossa cidade. Agora basta ler um livro, muito bem diagramado, por sinal, uma diagramação super simpática, né, de 80 páginas, e as pessoas certamente se reunirão em torno dessas situações.
E o endereço de novo, né, para as pessoas poderem acessar. Onde é que elas encontram esse guia?
Então, o guia é facilmente encontrado no site do Movimento Voto Consciente, então o www.votoconsciente, tudo junto, né, votoconsciente.org, né, de organização do terceiro setor, enfim, .org.br, www.votoconsciente.org.br. Lá no topo da página a pessoa já vai ver, o nosso ouvinte já vai ver um bannerzinho todo animadinho, com umas carinhas simpáticas. Dali para frente fica absolutamente fácil, absolutamente simples. E eu fico muito feliz de poder estar falando desse trabalho.
Danta, só uma dúvida aqui com relação à minha parte. Até que ponto a população, o eleitor, pode intervir junto ao poder legislativo da sua cidade ou do seu estado?
Olha, Sérgio, primeiro a forma mais tradicional, a eleição, né? Quer dizer, são representantes eleitos de maneira proporcional, com exceção feita ao Senado, que é eleito de maneira majoritária, proporcional aos desejos e às vontades da sociedade. Isso a gente precisa ter sempre em mente. Segundo, as sessões são abertas. Inclusive, eu nunca fui a um legislativo que não tenha lá uma plateia em que as pessoas não possam se sentar e acompanhar as sessões. Terceiro, boa parte dos legislativos no Brasil tem feito transmissão via web, principalmente web TV, né, das suas ações, das suas reuniões, das ações do seu plenário. Outra questão fundamental, existe a lei de acesso à informação, então você pode pedir qualquer informação que você queira ao parlamento hoje, o parlamento tem a obrigação de te entregar essa informação, sobretudo, obviamente, né, tirando as informações secretas, estratégicas, etc., mas sobretudo as informações acerca daquilo que tramita na sua cidade, no seu estado ou no seu país, uhum. Se bem que eu acho muito pouco provável que alguém tenha a ideia de pedir alguma coisa para a Câmara e para o Senado que não esteja no site. O site da Câmara dos Deputados no Brasil é,
você já comentou, é bem
impressionantemente completo.
Né?
Então, essa é a forma de se aproximar. Pressionar, conversar com os parlamentares.
Mandar e-mail, seguir o trabalho do seu parlamentar. Há muitas maneiras.
É porque,
né?
Aqui no Brasil, principalmente, a questão de você seguir o seu deputado, seguir o seu parlamentar, dificilmente as pessoas votam e daí nem lembram em quem elas votou, né? Esse é o grande problema.
A maior barreira é cultural. E é com uma publicação como essa e com debates como esse que a gente vai...
mudando o comportamento.
Engrossando o caldo.
Dantas, voltamos a falar sobre política amanhã.
Certamente. Um grande abraço, Roxane, Sérgio.
Obrigado,
e aos amigos
Dantas. Até amanhã. Obrigado.